Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta quarta-feira, 17 de abril, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A partir de hoje, a vacinação da primeira dose contra a dengue será ampliada para adolescentes de 10 a 14 anos de idade. A vacina estará disponível em 35 postos de vacinação, sem a necessidade de agendamento. Para serem vacinados, os adolescentes acompanhados dos pais ou responsáveis deverão se dirigir a uma das salas de vacina com documento pessoal, com foto e comprovante de residência de Ribeirão Preto. As salas de vacina nas unidades de saúde funcionam de segunda a sexta-feira, em horários diferenciados. Mais informações no site da Prefeitura.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje mostra que os atropelamentos de mamíferos em rodovias matam animais saudáveis da fauna brasileira. O Laboratório de Patologia Comparada de Animais Selvagens da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP analisou cadáveres de animais selvagens atropelados em rodovias para entender se o estado de saúde do animal impacta no aumento do número de acidentes. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que o Supera Parque apresenta resultados do ano de 2023 com captação de investimentos, expansão das atividades e expectativa de receber mais 4 empresas em seu parque tecnológico.
Acontece na USP.
Agora conosco, Cailane Olive. Boa tarde, Cailane.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. A Comissão de Pesquisa e Inovação da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP promove no dia 24 de abril, às 4 horas da tarde, o seminário Os Impactos dos Esforços de Inovação sobre o Desempenho da Economia no Estado de São Paulo entre 2003 e 2016, uma análise espaço-temporal. O evento tem o objetivo de demonstrar a importância das economias de regionalização no Estado. Estão abertas até amanhã, dia 18, as inscrições para o curso Vivências em Pesquisa na Escola de Educação Física. As atividades são gratuitas e abertas a alunos de graduação da USP e de outras instituições de ensino, além de profissionais que se interessam pela pós-graduação. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Cailane.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Nesta quarta-feira, uma frente fria chega ao estado de São Paulo, provocando aumento da nebulosidade e com chuvas com trovoadas isoladas em sua passagem. Para Ribeirão Preto e região, a previsão para hoje é de céu parcialmente nublado a nublado, com chuvas e trovoadas ocasionais no decorrer do dia. As temperaturas máximas estão em ligeiro declínio e são previstas para a tarde de hoje: 27 graus em Franca, 29 em Ribeirão Preto e Monte Azul Paulista, 30 graus em Barretos e São Joaquim da Barra. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 21 graus e 7 décimos às 6 horas da manhã. E as temperaturas mínimas previstas para amanhã são de 19 graus em Franca, 20 em Ribeirão Preto, 21 graus em Barretos, Monte Azul Paulista e São Joaquim da Barra. Eu sou Beatriz de Assis, estagiária de meteorologia do IPMET Unesp Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
O Brasil terá um novo sistema de TV aberta, integrado à internet, a partir de 2025. A TV 3.0 vai possibilitar mais qualidade de imagem e som e a oferta de novos serviços aos telespectadores. A reportagem é de Carlinhos Oliveira.
A TV transmitida ao vivo por sinal aberto está prestes a passar por uma revolução. É que o governo federal acaba de anunciar a TV 3.0, que vai integrar os canais de TV com a internet. O padrão atual, que é a TV digital com Full HD, passará a ser transmitido pelo ar em até 4K ou até 8K, caso seja assistido pela internet. Com isso, além de mais qualidade de imagem e som, será possível que os canais ofereçam conteúdos adicionais sob demanda, como jogos, séries e programas. Outra vantagem é que a navegação será mais interativa, passando a ser feita por aplicativos, abandonando o atual sistema de números. Raimundo Barros, presidente do Fórum do Sistema de TV Digital Terrestre, garante que a integração a partir da TV 3.0 vai possibilitar novas experiências de acesso ao telespectador. E o mais importante, tudo de graça.
A TV 3.0, ela representa a completa integração dos mundos da radiodifusão terrestre e da internet, porque eles utilizam exatamente o mesmo protocolo de tecnologia. É essa integração dos meios que, através de uma nova tecnologia, permitirá essa relação direta, personalizada, em que você terá acesso a tudo que você sempre teve, com gratuidade, brasilidade, segurança.
O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, disse que a implantação da TV 3.0 será mais significativa que a mudança do sistema analógico para o digital. Segundo ele, o governo federal quer implantar um novo sistema já a partir do ano que vem.
No começo de 2025, o presidente deve emitir um novo decreto, justamente definindo qual será a tecnologia brasileira para a TV 3.0. E aí, na sequência, né, toda a cadeia industrial do setor vai justamente se adaptando e produzindo os equipamentos necessários, que vão de transmissores, conversores, novos televisores, para que os sistemas de televisão possam se organizar para transmitir. Claro que as transmissões vão iniciar nos grandes centros populacionais e daí vai interiorizando em todo o país.
O Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre, com o apoio e financiamento do Ministério das Comunicações, coordena as pesquisas dos padrões tecnológicos da TV do futuro, que estão sendo desenvolvidos por universidades brasileiras e parceiros da indústria e do setor de radiodifusão e que serão integradas aos televisores que passarão a ser fabricados a partir de 2025. Carlinhos Oliveira, da Rádio UFSCar.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Alguns atletas de alto rendimento se sentem prejudicados por conta da exposição nas redes sociais, causando transtornos mentais como depressão e ansiedade, o que leva à queda de desempenho. O problema aumenta muitas vezes porque esta exposição pode ser lucrativa. A reportagem é de Arthur Santos.
Os atletas estão constantemente conectados com as redes midiáticas, fazendo com que se exponham cada vez mais, tudo em busca de mais seguidores. Com isso, devido à falta de privacidade e às críticas recebidas nas postagens, em diversas situações e muitas vezes fora do tom, os esportistas acabam não sabendo lidar com a pressão, o que acarreta com problemas psicológicos. Consequentemente, essa fase pode provocar queda de rendimento no desempenho dos atletas. Para citar apenas um exemplo, recentemente o jogador Luiz Gustavo, do São Paulo, revelou não ter redes sociais depois da Copa do Mundo de 2014, devido às fortes críticas e ameaças sofridas. O professor da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto, Hugo Tourinho, explica como as redes sociais podem interferir no rendimento dos atletas.
É que as mídias sociais, as redes sociais hoje, trazem um feedback imediato e não há um filtro. Então, esses mesmos atletas podem estar sofrendo de agressões, de exposições, que podem impactar negativamente na sua autoestima.
Além disso, Hugo ressalta que as redes sociais interferem também no aspecto fisiológico.
Além das críticas que podem prejudicar a autoestima do atleta, trazendo ansiedade, depressão, há uma outra questão também, mais de cunho fisiológico, que diz respeito a essa dependência do uso das redes sociais, principalmente prejudicando o sono dos atletas. São vários os treinadores que atualmente vêm reclamando de que os atletas passam a usar as redes sociais, inclusive de madrugada. Isso prejudica o sono, prejudica a recuperação e vai impactar negativamente no seu desempenho.
Assim como na sociedade em geral, a falta de comunicação entre atletas e entre atletas e dirigentes, antes comum nos vestiários, passou a ser uma preocupação.
É a falta de comunicação que existe hoje dentro das equipes esportivas. Antes era um espaço para se conversar, para se discutir tática, estratégias, para falar sobre suas competições, sobre os seus objetivos. Se percebe hoje que essa dependência das redes sociais, de certa forma, prejudica muito essa comunicação entre os atletas.
Em contrapartida, as redes sociais também podem ser benéficas aos esportistas pela questão financeira e de marketing.
Nas redes sociais é possível direcionar positivamente a sua imagem e auxiliá-lo na promoção da sua figura pública, o que pode contribuir na busca por patrocinadores, trazer o interesse de marcas que queiram parcerias, ter boa relação com os seguidores, entre outros diferentes pontos benéficos que o atleta pode aproveitar se souber utilizar bem essas novas ferramentas.
Saber fazer o controle no tempo de uso e principalmente como usar as redes é muito importante para o atleta.
Sabendo usá-la, sabendo preservar a imagem do atleta, sabendo colocar limite no uso dessas redes sociais, ela pode ser usada sim, de forma muito positiva, tanto para auxiliar no seu desempenho, como na sua divulgação e consequentemente na busca por patrocinadores.
Acabamos de ouvir Hugo Tourinho, professor da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto. Ele explicou sobre a interferência das redes sociais no esporte. Arthur Santos, Rádio USP, Ribeirão Preto.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Supervisão Ferraz Júnior. Participação, Cailane Olive. Produção, Arthur Santos. Coordenação, Rose Talamone. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. Sobre o campus de Ribeirão Preto, em ribeirão.usp.br. E daqui a pouquinho, ao meio-dia e meia, no Express Cultura, você acompanha a entrevista com Alessandra Dorgan, diretora do documentário Luiz Melodia, no coração do Brasil. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã, ao meio-dia. Para você, uma excelente tarde. Muito obrigada por sua companhia e até lá.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.